Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Ok, já estamos com o deputado Valdemar Borges, deputado estadual do PSB, conversando com a gente, participando do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, tudo bem?
Bom dia, Jota, bom dia, Carlos, é um prazer meu estar conversando com vocês.
Recíproca é verdadeira, deputado, claro, são vários assuntos, vamos falar também, né, do que esperar da Assembleia Legislativa neste segundo semestre, dentre dos assuntos que iremos abordar. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão nacional. Agora há pouco eu falei de uma informação, uma matéria gravíssima, né, no meu entendimento, que foi publicada no estado de São Paulo hoje, que o ministro da Defesa faz ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. O general Braga Neto usa interlocutor político para mandar recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo: se não tiver voto auditável, não terá eleição. Agora pela manhã, em virtude da repercussão da matéria, ele veio a público, né, e numa fala ele disse que isso é uma desinformação. A gente sabe que, é claro, o presidente já sinaliza isso, já falou, não é? Agora, quando o ministro da Defesa vem e, segundo ele, não, mas insinua isso, e até se ele confirmasse agora há pouco, dizendo que foi ele que falou, o golpe já estaria em curso, no meu entendimento. É um momento grave que nós estamos vivenciando de ameaças às instituições, deputado?
Pois é, veja bem, isso lamentavelmente já tem se tornado uma rotina, né, por parte do presidente Bolsonaro e seus asseclas, essa prática de estar insultando os outros poderes, insultando os alicerces da democracia e ameaçando o país constantemente com a ameaça do golpe. Está cansando. O país não é feito de pessoas que não têm um apego à democracia. A maioria do povo brasileiro tem apego à democracia, sabe da importância da democracia e não está aceitando mais esses insultos nem essas ameaças que são cotidianas. O ministro pode até dizer que não disse, também é outra prática desse governo. Diz algo hoje e no outro dia desdiz. Né? A gente diz que não disse, que nunca falou, etc. Isso tem sido também uma rotina, lamentavelmente, que se inaugurou com o governo de Bolsonaro. Pois bem, o ministro pode até dizer que não disse, mas o fato é que esse tom de ameaça à democracia tem sido uma marca desse governo inoperante, que não deu resposta problemas do Brasil, que deixou a economia descer ladeira abaixo. Já estamos aí com índice de inflação, principalmente naqueles produtos que atendem mais as classes populares, elevadíssimo esse índice. Não conseguiu enfrentar a questão da pandemia de uma maneira correta. Enfim, e o que faz de fato é ameaçar o povo brasileiro com a volta da ditadura. A gente não vai aceitar isso, ninguém aceita mais isso, né? Vamos fazer a democracia. Essa polêmica que ele tem que artificialmente em torno do voto impresso é um pretexto, talvez, não para justificar um golpe, porque o povo brasileiro não vai aceitar, mas para justificar a derrota iminente que ele vai sofrer. Está, né, mais do que provado por todos que lidam com o assunto, de todas as tendências, que de fato o voto mais vulnerável, historicamente mais vulnerável, tem sido o voto impresso. Esse sim era alvo de manipulação constantemente nas eleições brasileiras. Não há nenhuma prova de que o voto, tal como a gente pratica hoje, é vulnerável. Nenhuma prova. O próprio presidente foi eleito sob esse tipo de tecnologia, né, do voto da urna. Portanto, é um pretexto para justificar a derrota, que vai ser muito maior do que eles esperam. Eles já esperam a derrota, por isso reagem tanto, e vai ser muito maior, porque realmente é um governo desastrado, um presidente despreparado, que não consegue dar resposta a nada, que tem envergonhado o Brasil em nível internacional, e que aqui fica com essa história de dia sim, dia não, para ameaçar a democracia. Quem aceita isso? Né? Ninguém aceita isso nos tempos de hoje, de forma nenhuma.
Carlos Brito.
Deputado, o senhor acha que Lula, então, é esse player para ganhar a eleição? E as dúvidas que ficaram lá no passado, no governo do PT, irregularidades, o senhor acha que está tudo superado, que não houve isso e que Lula é o player para mudar o país?
Olha, eu acho que o maior eleitor de Lula hoje chama-se Bolsonaro. É o desastre do governo Bolsonaro quem mais fortalece o nome de Lula. Mas eu penso, como eu, pelo menos, li hoje na imprensa, pensa também o prefeito do Recife, João Campos. Eu acho pobre uma discussão que começa se dando em torno de nomes antes de se discutir o país, um projeto de nação, um projeto que possa nos tirar dessa situação em que afundamos para fazer com que esse país encontre o destino grandioso dele. Então, eu acho pobre, Carlos, essa discussão, essa polarização que se dá em torno de nomes. Preferiria, e vou tentar, na verdade, não entrar nesse tipo de debate nesse momento. Né? A questão dos nomes tem que ser algo que venha depois. Mas não tenha dúvida que o maior cabo eleitoral de Lula hoje é Bolsonaro. É Bolsonaro quem hoje redime com força o Lula e seu governo, em função do desastre que tem sido o governo dele próprio.
O inimigo maior a ser batido é justamente o Bolsonaro. Eu digo isso do ponto de vista não somente da própria oposição, mas até mesmo de alguns partidos do centro, deputado Valdemar Borges.
O inimigo de... Não entendi, Jota.
O inimigo número um a ser batido, né, nas próximas eleições é justamente Bolsonaro, e aí une as oposições e também até mesmo alguns partidos do centro.
Eu acho que o inimigo a ser batido é essa política atrasada, a chamada velha política, que foi tão discutida e bombardeada pelo próprio Bolsonaro na eleição dele e que está sendo praticada na sua versão mais crua, né, mais despudorada. O governo Bolsonaro agora entregou, rendeu-se, ajoelhou-se definitivamente ao Centrão, entregou a chave do governo a esse grupo, e eu acho que, na verdade, ele tem que ser batido, ele é o adversário, na medida em que é a expressão dessa política. Como acho também que qualquer outro governo que entre, inclusive, eventualmente, se for um governo do PT, tem que rever essa política, porque também, em certa medida, praticou esse tipo de política no passado. Então, eu acho que tem que ser vencido essa política, né, do tomar lá da cá descarado, né, de se submeter aos interesses mais particulares e mais nocivos aos interesses públicos. Isso é o que a gente tem que discutir nesse país e é isso que tem que ser vencido na próxima eleição.
Brito.
Deputado, o senhor está falando de toma lá da cá do governo. Sempre não existiu isso, não? É uma invenção de agora? Dos governos, inclusive, de um lado, de outro lado, PSDB, PT, sempre não teve isso?
Não, Carlos, eu acabei de dizer que isso também que foi praticado no passado. Eu acabei de dizer isso. Né? Eu acho que está faltando se enfrente esse tipo de política, que também foi praticada. Essa relação com o Congresso, por exemplo, ela não é exatamente nova. Ela está sendo reforçada por alguém que foi às urnas, que foi à eleição, dizer à população que ia mudar isso. Ou as pessoas se esquecem das críticas que eram feitas ao Centrão, das críticas que eram feitas pelo Tomar Lá da Cá, pelo então candidato Bolsonaro. Ele está repetindo, em certa medida, e de uma maneira até descontrolada, de uma maneira mais submissa, esse tipo de coisa. Eu não acho que seja uma novidade. Né? Lamentavelmente, é algo que já vinha sendo praticado, precisa ser enfrentado. Agora, hoje, essa prática ganha uma dimensão muito maior do que aquela que existia anteriormente. E gera mais uma grande decepção naqueles que, eventualmente, de boa fé, tenham votado em Bolsonaro, porque achavam que ele ia enfrentar esse tipo de coisa, quando, na verdade, ele tem se tornado um refém dos mais dóceis a essa política ultrapassada.
Agora, deputado Valdemar Borges, próximo ano, eleição, para presidente, para governador, senador, deputado, enfim, de maneira em geral, não é? Pelo fato de tudo isso estar acontecendo agora, a bem da verdade estamos aí há um ano e dois meses das eleições do próximo ano, mas com tudo isso que está existindo, fortalece justamente a oposição ao governo Bolsonaro aqui em Pernambuco. Só relembrando, em 2018, o Bolsonaro, no segundo turno, a expectativa foi aquém, né, do que os bolsonaristas esperavam. No primeiro turno teve aquela ascensão, né, aqui em Pernambuco, mas no segundo turno realmente foi vencido, né, pelo campo democrático. O senhor acha que no próximo ano, nas eleições de 2022, independente dessa polarização, isso se reflete aqui também no estado de Pernambuco?
Acho que sim. Acho que sim. Acho que em todo o Brasil a oposição Bolsonaro vai crescer muito. Inclusive aqueles segmentos, como eu disse há pouco, que eventualmente de boa fé, acreditando nas mentiras que ele disse, votaram nele, tendem a migrar todo para o voto de oposição, o voto contrário àquele que mentiu para a nação. Até porque Bolsonaro não vai ter o que dizer na próxima eleição. Não vai ter aquele discurso da corrupção. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né, no país. A CPI tem revelado coisas que, né, têm estarrecido o povo brasileiro. A questão da política está aí também, rendido de joelhos para o Centrão, entregando a chave do governo ao Centrão. Então ele vai dizer o quê? Fazer essa política da usar mais uma vez o pavor que o povo tem vivido com a violência urbana, para fazer um discurso desse tipo de armamento da população, que na verdade é armado mesmo, são as milícias, os grupos criminosos organizados desse país, não vai ter nenhuma aderência, naturalmente a oposição a ele vai crescer.
Partindo da sua resposta, fica mais fácil então a eleição aqui para o PSB no próximo ano, para sucessor de Paulo Câmara, porque a oposição, candidatos aí abraçados, na sua grande maioria, com o governo Bolsonaro. Fica mais fácil para vocês?
Veja, eu não gosto de ver nenhuma eleição como uma disputa fácil, né? Toda ela merece respeito, merece atenção, merece muito empenho. Agora, claro, assim como alguns que nunca foram bolsonaristas se abraçaram no bolsonarismo quando ele estava em alta, esses vão cair com a queda do bolsonarismo também. Muitos vão tentar dizer que nunca foram bolsonaristas, nunca ouviram falar em Bolsonaro, nunca votaram em Bolsonaro, mas eles menosprezam a inteligência da população, que observa tudo isso, e certamente eles vão ter dificuldade para apresentar um candidato que defenda esse desastre em todos os níveis que tem acontecido no país e que tem, inclusive, nos envergonhado internacionalmente.
Brito?
Deputado, diante da sua declaração que o senhor se referiu nesse momento, como é que o senhor receberia, sendo partidário, o senador Fernando Bezerra Coelho voltando à Frente Popular? Como se comenta que pode acontecer? E, claro, ele é o líder do governo Bolsonaro. Como é que o senhor, deputado Valdemar Borges, o receberia e qual era a sua opinião sobre isso?
Olha, eu acho muito complicado um movimento desse tipo. Acho muito difícil de acontecer. Agora, se um movimento desse ocorrer, quem tem que explicar mais é ele. A nossa linha é clara, continua sendo a mesma, o nosso campo é o mesmo campo, o nosso projeto político é esse projeto político que está sendo implantado em Pernambuco já ao longo desses anos todos, e daqui a gente não sai. Se alguém faz algum movimento de vir para cá, essa pessoa ou esse grupo é que tem que explicar. Mas esse especificamente que você está falando, eu acho muito complicado e muito difícil de acontecer.
Agora, aproveitando, deputado, e o nome da Frente Popular, enfim, já está definido. Na sua opinião, quem deve encampar o nome para a sucessão de Paulo Câmara aqui no estado de Pernambuco, hein?
O nome da Frente Popular é o nome de Geraldo Círio. Pela gestão que fez, pelas gestões que fez em Recife, dando provas da sua capacidade de gerenciar, sua capacidade de gestor, dando provas também de direcionar o governo no sentido daqueles que mais precisam do governo. Então, por essas razões, e por também ter saído muito bem avaliado, inclusive ter eleito seu sucessor, por todas essas razões, o nome forte da Frente Popular é o nome do ex-prefeito Geraldo Júlio.
Com esse nome de Geraldo Júlio, né, para a sucessão, o senhor acredita que o PT vai estar unido a vocês já no primeiro turno ou não necessariamente?
Aí, sinceramente, Jota, eu não tenho como opinar. E a questão interna do PT, que eu não sei como eles vão discutir esse
assunto. Mas também tem a parte de vocês, não é? De repente, querendo um apoio aqui, em detrimento de um apoio nacional ao nome de Lula, tudo isso faz parte, não é?
Faz parte. Tudo isso vai ser discutido oportunamente, mas eu repito aqui a posição do prefeito João Campos, no sentido de que a gente precisa discutir muitas coisas antes de partir para apoiar um nome.
Brito?
Deputado, o senhor está convencido de que o projeto do PSB ainda tem lenha para queimar por mais um tempo?
Tem lenha para queimar. O projeto do PSB, ele foi testado em diversas e antagônicas circunstâncias. O projeto do PSB foi testado no momento em que o vento soprava na vela, e foi quando Eduardo Campos revolucionou esse estado em todos os campos. Se você pegar qualquer área estratégica, como educação, saúde, segurança, geração de empregos, Pernambuco era um antes de Eduardo Campos e outro depois de Eduardo Campos, e isso devido ao projeto do PSB. O projeto do PSB também enfrentou os tempos adversos da crise do governo Dilma, né, de uma seca que foi a maior do século, e agora recentemente da pandemia, e também aqui mostrou a maneira mais correta de se enfrentar essas adversidades. O governo não perdeu o prumo, o governo não perdeu o controle das contas públicas, conseguiu manter o mesmo padrão de serviço que tinha vindo daquela época em que o vento batia com mais força na vela, né? Ou seja, a rede de saúde, as escolas melhorando, não só mantendo o nível que tinha alcançado, mas melhorando, e isso num momento de adversidade. Então, a gente espera, torce e vai fazer o que tiver ao nosso alcance para que o país vire a página desses tempos adversos, para que volte a crescer e o governo do PSB possa continuar nesse projeto, avançando mais ainda em relação ao que já avançou até o dia de hoje. Então tem muito o que fazer ainda aqui em Pernambuco.
Deputado Valdemar,
inclusive tirar o tempo perdido desses momentos de crise que enfrentamos desde o governo Dilma e agora agravado pelo disparate, pelo desmantelo que é esse governo atual.
Deputado Valdemar Borges, Assembleia Legislativa, o que esperar nesse segundo semestre? Algum projeto grandioso que vocês irão se debruçar? Não, ainda nesse aspecto do combate à Covid, o que esperar nesse segundo semestre da Casa, hein?
Bom, a Assembleia, durante todo esse período do COVID, se comportou, né, à altura das exigências do momento, né? Foi rápida, ágil, não faltou em nenhum momento ao governador, em todas as políticas, em todos os enfrentamentos que ele precisou fazer para, enfim, controlar ou enfrentar da melhor maneira a pandemia. Portanto, o primeiro registro que a gente tem que fazer é esse. E se realmente a pandemia arrefecer, diminuir a intensidade, a tendência é que a Assembleia vá retomando também o seu ritmo normal, inclusive voltando aí, ainda que parcialmente, mas a fazer suas reuniões presenciais. E um segundo semestre, numa Casa Legislativa, é sempre um semestre de maior debate, porque é quando se discute o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, que é um momento, digamos assim, privilegiado do debate na Casa Legislativa, porque é ali onde se faz as definições dos gastos que são feitos pelo governo e, portanto, se definem também as prioridades que devem ser obedecidas pelo governo.
Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista com o deputado Valdemar Borges. Deputado, nosso abraço fraterno à família do sargento Ângelo, né, que foi assassinado, que conviveu com a sua família, não é? Motorista da vice-governadora Luciana Santos. Então, nossa solidariedade aqui, todos nós que fazemos a Folha de Pernambuco, para a família do sargento Ângelo nesta situação triste, não é? Que ele perde a vida aí, vítima desse assassinato. Nossas vibrações de paz e harmonia a toda a família, viu?
Agradeço o nome da minha família, da qual ele de certa maneira participava, da família dele. Realmente foi uma tragédia e estamos todos ainda muito consternados com o ocorrido e, enfim, agradeço muito a solidariedade de vocês.
Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, um abraço e tudo de bom, até um próximo encontro.
Ok, obrigado, Jota, obrigado, Carlos, um abraço mesmo.
Ok, está aí o deputado Valdemar Borges, deputado estadual do PSB, foi o nosso convidado de hoje do Folha Política. Brito, para você um bom fim de semana, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Então ele volta na próxima terça-feira, participando aqui do nosso Folha Política, que fica por aqui no dia de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.